Folk marketing é um conjunto de apropriações das culturas populares, como o folclore regional, com objetivos comunicacionais para dar visibilidade a produtos e serviços de uma organização para um público-alvo. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe ao vivo o professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba, o Severino Alves de Lucena Filho, perdão. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária, certo? E eu gostaria de, antes de começar a bater um papo com vocês, agradecer a acolhida, né?
A gente que
dizer
agradece.
Dizer que é mágico esse universo do rádio, né? E gostaria também de lembrar, na época de estudante, nós tínhamos na Jornal do Comércio, em Pernambuco, em Recife, Aldemar Paiva, que ele dizia, Pernambuco falando para o mundo. Então eu vou plagiá-lo dizendo... O Maranhão falando para o mundo através da Rádio Universitária.
Que maravilha, que maravilha. A gente que agradece a sua disponibilidade, né, no meio de uma correria para fazer parte de um grande evento que a gente vai falar mais um pouquinho para frente aqui na Universidade Federal do Maranhão, falando justamente sobre folk marketing, folk comunicação, tem a ver com folclore. São Luís é um terreno perfeito para desenvolver esse assunto, não é isso?
Com certeza. Olha, São Luís e o Nordeste, de uma maneira em geral, certo? Possui cenários riquíssimos que se poderão ser trabalhados dentro do contexto da folk comunicação e do folk marketing. O folk marketing tem uma nova abrangência da folk comunicação, porque os estudos da folk comunicação começaram na década de 50 com o professor pesquisador Luiz Beltrão, que criou vários cursos de jornalismo no Brasil todo. E hoje já existe um segmento dos teóricos da comunicação que considera a teoria da folk comunicação uma teoria eminentemente brasileira, que eu chamo a teoria tupiniquim. O mote de Luiz Beltrão nos estudos iniciais era justamente os grupos marginalizados, entendendo-se marginalizados, não os políticos brasileiros à margem da lei, não é? Nós estamos falando de grupos que não tinham acesso na década de 50 aos meios de comunicação de massa, precisava do que hoje se chama lideranças folks, ou seja, ativistas midiáticos. Eram pessoas que viviam nos grandes centros, voltavam para os seus centros de origem e lá reelaboravam a mensagem de acordo com o seu contexto sociocultural. Mas a minha vibe de pesquisa é justamente o folk marketing e o folk turismo, que é uma abrangência, é uma nova abrangência da folk comunicação, ou seja, é um novo olhar dentro dos contextos mais atualizados.
Tem a ver com empreendedorismo
também? Tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com o ócio criativo, tem a ver com o turismo de desenvolvimento de base, agricultura familiar, turismo cultural, tem a ver com desenvolvimento local. Então, o folk marketing é uma estratégia de comunicação regional, com caráter mercadológico, em que as empresas públicas ou privadas, de pequeno, grande ou médio porte, se apropriam de elementos da cultura popular para criarem programas e projetos de comunicação, para que o público ouvinte da nossa querida Rádio Universitária entenda. Por exemplo, na Festa do Boi, aqui no mês de junho, que é um evento belíssimo, várias empresas, tanto públicas como privadas, se apropriam, certo, dos elementos desse ritual, do colorido, para divulgar os seus produtos e serviços com objetivos mercadológicos. Ontem, na minha primeira palestra, eu tive a grata surpresa da professora Maria do Carmo me trazer um exemplo muito rico, que é a professora do curso de Relações Públicas. Ela dizia que é o Boticário, certo, já utilizou os azulejos do Maranhão nos seus vidros da essência, no período justamente das festas populares do Junino. Então, é um olhar diferenciado, é um olhar regional. E ontem um aluno também me perguntava, mas essa estratégia eu posso, através da cultura maranhense, aplicar no Brasil todo? Pode. Só que aplicar no Brasil todo significa escolher a cultura local de cada região para fazer um processo de adaptação. Porque se eu chego no Rio Grande do Sul, onde a bombacha e a cuia e o chimarrão são referências da cultura, com os azulejos do Maranhão, há uma certa estranheza. E o Folkmark, ele não busca estranheza. Porque se houver estranheza, o público não vai comprar o produto.
Busca, ele busca identificação, né?
Identificação, ele busca pertencimento. Ele sente que, ao comprar aquele produto, ele está trazendo para si um pouco da sua história, da sua cultura, da sua religiosidade. E é essa vibe aí.
Essa pegada.
Essa pegada, gostei.
A gente, obviamente, né, tem vários exemplos aí, mas a sua visão, que é externa, você já esteve aqui várias vezes, né? Não é a primeira vez. Mas qual é a imagem de identificação imediata? São Luís do Maranhão, qual é essa imagem?
Você vem com um tema que eu diria que é uma imagem que não é só nacional, mas sim internacional. Quando você diz, vou para São Luís do Maranhão, ninguém pede um boizinho ou uma miniatura do pandeirão. Diz logo assim, traga uma Guaraná Jesus para mim e uma farinhazinha daquela quebradinha amarelinha. Olha os termos, né? Traga uma Guaraná Jesus e traga uma farinha daquela quebradinha amarelinha, certo? Então você veja, esses elementos se constituem elementos que poderão integrar, certo, o processo de comunicação no contexto do Folkmark. Hoje, o domínio da Guaraná Jesus é de uma empresa globalizada, a Coca-Cola, né? Mas ela não perdeu essa...
Ela observou essa peculiaridade,
ela, claro,
né? Esse potencial
também. Senão ela perdia
também.
Mercado. Senão ela perdia mercado. Outro exemplo semelhante a esse, que é também com a festa do boi, é em Parintins, né? A festa de Parintins, do boi caprichoso e garantido. Certo? Empresas como a Nestlé, Coca-Cola... Elas criam, certo, peças publicitárias e embalagens com os bois na cor vermelha e azul para atender esse grande apelo de identidade e identificação do público.
Maravilha. Estamos recebendo ao vivo aqui no Rádio Opinião o professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba, o Severino Alves de Lucena Filho. Ele fala sobre folk comunicação, folk marketing, enfim, tudo relacionado a essa pegada cultural, né, e empreendedora. Bem, tem um evento que está acontecendo aqui na Universidade Federal do Maranhão. O senhor tem duas palestras para falar, desenvolver esses temas. A primeira é folk turismo no contexto do desenvolvimento local e também o folk marketing no contexto das culturas populares. A gente falou um pouquinho já dessa no contexto das culturas populares, mas sobre o desenvolvimento local, qual é a sua observação, né, de características próprias aqui de São Luís para se desenvolver justamente
Bom,
isso?
Dentro dessa pegada, gostei muito desse tema, né? Eu me sinto mais jovem, aos 62, eu estou me sentindo aos 20, né? Ouvindo reggae, tomando uma cachaçinha e algo mais. Então, vejamos o seguinte. O folk turismo, né, ele é um novo olhar dentro do contexto da folk comunicação associado ao desenvolvimento local. O binômio sol e mar foi sempre 100% explorado no turismo nordestino, certo? Quando é vendido, certo, para fora do Brasil... ou fora da região, os estados nordestinos, é vendido esse binômio sol e mar. Né? Então, o turista vem, ele vai para o mar, ele dá uma olhada no centro histórico, e assim é fechado o pacote. Ou então ele vai para Barreirinhas, vai hoje para Santo Amaro e outros locais que têm uma beleza natural e singular. Né? Mas... o folk turismo, ele busca espaços alternativos dentro dos atrativos turísticos do local que se tornem geradores de renda para promover o desenvolvimento local. É importante ressaltar que desenvolvimento local não é só renda, não é só dinheiro. Desenvolvimento local é empoderamento humano. Desenvolvimento local é valorização da cultura local. Desenvolvimento local é qualidade de vida, certo? Então, um bom exemplo é o mercado público, entendeu? O mercado público, as feiras populares, aquelas barraquinhas que ficam com comidas típicas, certo? São espaços do folk turismo que o trade não vende, né? O trade vende justamente sol e o mar. são os grandes passeios, entendeu? E essa parte atrativa do turismo. Eu adoro ir no mercado, eu pego aquela farinha, aquele camarão seco, misturo, como, entendeu? Então, essa a grande vibe, o grande mote do turismo local e do desenvolvimento local e do foco turismo é a experiência. É você viver, você chegar no mercado, a panela está cozinhando o arroz de cuxá.
Os aromas,
e você, né? Você diz, levante a tampa aí, que cheiro bom. Então você foi conquistado pelo aroma. Isso também, as grandes lojas dos shoppings, que é o grande palácio do consumo contemporâneo, está usando também o aroma dos perfumes e das essências para identificar suas lojas. Quando você entra dentro de uma loja de grife poderosa dessa, certo? Você tem aquele perfume, então você absorve aquele aroma, e aonde você sentiu passar de novo na porta, você identifica aquela loja. É um apelo, certo? Diferenciado dentro do marco. Porque há uma necessidade, né, de buscar e motivar e descobrir os novos desejos. Porque os desejos são tão dinâmicos como a vida, né? E a partir daí o marketing também precisa estar sintonizado com esses desejos.
A experiência nova, e tem também a recordação, a rememoração, porque muitos desses mercados, eles, digamos, aqui a gente encontra alguns aqui na nossa área central, aqui no centro de São Luís, mas eles têm uma coisa em peculiar, em comum, de outros mercados, os mercados do interior do estado, né? Então, os aromas, né? O fumo de rolo, a farinha, o couro, né? Curtido, enfim, uma série de objetos, claro. Então, aquilo tudo ali tem uma identificação e também trabalha com a recordação, enfim.
Você foi muito feliz nesse aspecto, porque nós buscamos sempre, mesmo em um mundo globalizado, que estamos sintonizados com o mundo, através da internet, das novas tecnologias, mas a memória afetiva é algo importantíssimo. Quando eu entro no mercado, eu associo ao aspecto da vida rural, ao aspecto da casa do meu avô, a casa grande, e também a senzala, que é uma obra maravilhosa de Gilberto Freire, que nela você encontra esses aromas, né? E também as especiarias que vinham nos navios fora do Brasil, né, na época do Brasil colonial.
Certo? De identificação, né?
Certo. Você se identifica com a história, você se identifica com a comida que sua avó fazia ou faz, né? Então, o folcloturismo procura explorar esses elementos que estão vinculados à memória afetiva, que está vinculado à experiência, certo? Uma coisa é eu comprar um caminho de mesa daqueles feito de palha de buriti. Pronto. Outra coisa é eu ver no mercado a pessoa trançando aquilo ali. Então, eu valorizo, porque geralmente o turista, ele tem uma postura que é normal da relação de comprar, né? Ele diz, você não poderia fazer um desconto, certo? Mas ele não sabe o trabalho que deu aquela peça para ser feita, né? Então, se ele vê o artista fazendo, certo? A valorização é bem maior. Então, o folcloturismo, se eu vou, por exemplo, a Alcântara, atravesso, né? Vou embora para Alcântara, chego lá, eu quero comer uma comidinha caseira, certo? Aí, olha, tem Dona Josefa, que ela faz uma galinha, um capote maravilhoso. Então, você vai ter essa experiência de sentar na frente da casa de Dona Josefa, conversar e comer com ela. Então, o trade turístico precisa explorar. O folk turismo não é turismo de massa, quero deixar bem claro isso. É um turismo de experiência. E o europeu, ele valoriza muito esse turismo, né? Não é esse turismo massivo, que eu também chamo turismo de plástico, né? Plastificado. E você já vem com tudo...
Descartável também.
É, descartável também.
Maravilha. A gente poderia falar por horas aqui. Infelizmente, o tempo limitado não permite. Recebemos no Rádio Opinião de hoje, ao vivo, o professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba, o Severino Alves de Lucena Filho. Ele falou sobre folk comunicação, folk marketing, por conta também de um evento que acontece aqui na Universidade Federal do Maranhão, o Cultura nas Mãos, contexto e estratégias de folk marketing, que acontece entre os dias 19 e 21 de setembro, portanto, nesta semana ainda. Às 16 horas, né? 4 da tarde, aqui no Auditório Setorial do Centro de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, Bloco E. A gente agradece a sua presença, seus esclarecimentos, considerações e um convite também para o evento.
Certo. Eu gostaria, as minhas considerações irão no olhar do agradecimento, né, pela acolhida da universidade, em especial do professor Protaso, né, do curso de Relações Públicas, a todos os outros colegas professores e aos alunos, e convidar os alunos de administração, de turismo e marketing, não só da Universidade Federal do Maranhão, mas das outras universidades particulares, para estarem aqui, né, na quinta-feira, às 16 horas, onde eu falarei justamente da minha experiência do pós-doutoramento, que foi vivenciar as estratégias de folk marketing em Portugal.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.
Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.